Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Artry. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia Artística 10, Pescoço e Cabeça, de Michel Lauricella. É um manual visual de desenho anatômico voltado à construção da região mais expressiva e estruturalmente complexa da figura humana. Publicado pela editora Olhares em 2024, o volume tem 96 páginas e reúne mais de 300 desenhos e esquemas. Seu recorte concentra o estudo da cabeça e do pescoço sob diferentes ângulos, articulando proporções, simplificação formal, referências ósseas, musculatura, dobras da pele. Cabelos e barbas. Em vez de tratar a anatomia como um inventário médico exaustivo, Lauricella utiliza como instrumento para a representação gráfica. O propósito é fornecer meios para observar, analisar e reconstruir volumes de modo consistente, tanto em retratos feitos a partir de modelo quanto em desenhos de imaginação. Integrante de uma coleção dedicada à morfologia humana, o livro adota uma abordagem direta, baseada na repetição visual e na decomposição progressiva das formas. Assim, privilegia decisões práticas de desenho localizar eixos, entender saliências, relacionar planos e reconhecer como a estrutura interna afeta a superfície visível. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a construção da cabeça começa pela redução a proporções e massas legíveis. O livro trata a cabeça não como um contorno isolado, mas como um volume que precisa ser organizado antes de receber detalhes. O estudo das proporções e formas sintéticas oferece um caminho para reduzir uma estrutura visualmente rica a relações que podem ser verificadas no papel. Essa redução é importante porque olhos, nariz, boca e orelhas só se tornam convincentes quando ocupam posições coerentes dentro da massa craniana e facial. Ao trabalhar com esquemas em etapas, o desenhista pode estabelecer a orientação geral da cabeça, os eixos do rosto e a divisão entre crânio, face e mandíbula antes de lidar com particularidades individuais. A utilidade do procedimento está em diminuir a dependência de copiar apenas a silhueta. Uma cabeça vista de cima, de baixo ou em rotação altera suas proporções aparentes, mas continua obedecendo a uma organização espacial. As imagens a partir de ângulos variados reforçam justamente essa leitura tridimensional. Em retratos, esse método ajuda a distinguir erros estruturais de escolhas estilísticas. Um traço pode ser livre, mas a orientação dos volumes ainda deve sustentar a imagem. Para o desenho imaginativo, a mesma base permite criar rostos sem recorrer continuamente a fotografias, pois o artista passa a combinar massas e eixos de forma deliberada. A simplificação apresentada não elimina a observação, mas a torna mais seletiva e comparável. Em segundo lugar, os marcadores ósseos explicam saliências, limites e mudanças de plano do rosto. Um dos eixos centrais do volume é o reconhecimento dos marcadores ósseos que permanecem perceptíveis sob os tecidos, na cabeça e no pescoço. Referências como a testa, as órbitas, as maçãs do rosto, a mandíbula e certas proeminências da base do crânio determinam limites e transições visuais fundamentais. O interesse artístico desses pontos não está em reproduzir um esqueleto completo, mas em entender por que a luz encontra planos distintos e por que determinadas curvas não devem ser desenhadas como linhas arbitrárias. A estrutura óssea organiza a arquitetura do retrato, sobretudo em poses laterais e em iluminações contrastadas, nas quais a silhueta e os planos ficam mais evidentes. Lauricella integra essas referências a formas simplificadas, o que evita transformar o estudo em nomenclatura anatômica sem consequência gráfica. Para quem desenha, localizar uma saliência óssea ajuda a decidir onde um volume começa, termina ou muda de direção. Isso também favorece a representação de diferentes fisionomias, porque variações de largura, projeção e inclinação dos pontos estruturais modificam a aparência de cada rosto. O conteúdo, portanto, desloca a atenção de uma lista de traços faciais para a sustentação material que os relaciona. A observação ganha precisão quando o artista pergunta qual estrutura produz um relevo, uma sombra ou uma quebra de plano, em vez de apenas registrar a aparência superficial. Em terceiro lugar, a musculatura conecta expressão facial, movimento e volume superficial. A abordagem da musculatura amplia o estudo da cabeça para além de proporções estáticas. Músculos faciais e cervicais influenciam a tensão da pele, a abertura e o fechamento de regiões do rosto, os contornos do pescoço e a leitura das expressões. Para o desenho, porém, conhecer músculos não significa desenhar cada fibra. A contribuição prática está em compreender quais massas se alteram com a posição, onde uma contração pode criar relevo e como a ação muscular se articula com os volumes ósseos. Essa relação é especialmente necessária em retratos que buscam sugerir fala, esforço, rotação ou expressão sem recorrer a convenções genéricas. O pescoço merece atenção particular porque liga a massa da cabeça ao tronco e revela movimentos de inclinação e rotação por mudanças de tensão, direção e sobreposição. Sem essa compreensão, é comum que ele pareça um cilindro rígido ou que a cabeça pareça simplesmente apoiada sobre o corpo. Os esquemas do livro favorecem uma leitura funcional à forma visível, resulta da interação entre estrutura, movimento e ponto de vista. Esse princípio também limita simplificações inadequadas. Nem toda linha aparente é uma borda muscular, e nem toda saliência deve ser acentuada. A anatomia orienta a seleção dos sinais mais relevantes para a pose e a iluminação. Assim, o desenhista pode preservar a clareza do conjunto, usando detalhes musculares quando eles realmente esclarecem ação, volume ou expressão. Em quarto lugar, dobras de pele e tecidos evitam uma anatomia excessivamente rígida, ao incluir dobras de pele no estudo de cabeça e pescoço. O livro reconhece que a aparência humana não é definida apenas por ossos e músculos. A pele responde à compressão, tração, gravidade, idade, volume e movimento. No pescoço, essas respostas são particularmente visíveis quando a cabeça se inclina, gira ou se projeta. No rosto, surgem em torno de áreas móveis e em transições entre volumes. Para o artista, esse aspecto evita dois equívocos recorrentes: desenhar uma superfície lisa demais, como se fosse uma máscara, ou multiplicar rugas decorativas sem relação com a estrutura. Dobras convincentes devem ter direção, origem e intensidade compatíveis com a pose e com a forma que recobrem. A apresentação de formas sintéticas permite compreender essas marcas como eventos espaciais, não como padrões gráficos independentes. O estudo também é relevante para a individualização do retrato. Diferenças de espessura de tecidos, distribuição de volume e comportamento da pele modificam a passagem entre mandíbula, queixo, bochecha e pescoço. Dessa maneira, a anatomia artística deixa de procurar um rosto idealizado e se volta às variações observáveis da forma humana, embora o livro seja conciso. Seu enfoque visual favorece exercícios comparativos, desenhar a mesma cabeça em posturas distintas, identificar regiões comprimidas e observar onde a superfície se estica. Esse tipo de prática contribui para que o acabamento preserve a sensação de matéria viva, sem abandonar a organização estrutural previamente construída. Por último, cabelos e barbas são tratados como volumes morfológicos do retrato. O volume inclui dicas morfológicas para o desenho de cabelos e barbas, elementos que frequentemente alteram de modo decisivo a leitura da cabeça. Em vez de entendê-los apenas como detalhes finais ou conjuntos de fios, a abordagem os vincula à forma geral, ao crescimento, à direção e à massa visual. Essa perspectiva é útil porque cabelos e pelos faciais podem esconder partes do crânio, suavizar a silhueta, ampliar visualmente a mandíbula ou modificar a percepção das proporções do rosto. Desenhar cada fio desde o início tende a fragmentar a imagem e a enfraquecer o volume. O método coerente com o restante do livro parte da organização de grandes massas e de suas relações com a cabeça, avançando depois para subdivisões e texturas. Para cabelos, isso significa considerar o assentamento sobre o crânio e a orientação dos agrupamentos. Para barbas, implica observar como elas acompanham ou transformam os planos de queixo, boca e bochechas. A importância desse conteúdo é prática para o retrato, pois tais características são marcadores fortes de identidade e idade aparente. Também há um ganho para o desenho de imaginação: o artista pode projetar penteados e pelos faciais com volume, evitando que pareçam colados ao rosto. Ao conectar estrutura anatômica e acabamento, Lauricella reforça que a superfície só se torna expressiva quando continua subordinada à construção espacial da figura. Em conclusão, Anatomia Artística 10 Pescoço e Cabeça é indicado a estudantes de desenho, ilustradores, quadrinistas, artistas de conceito e praticantes de retrato que desejam aperfeiçoar a construção dessa região sem recorrer a um tratado anatômico extenso. Também pode ser útil a artistas com experiência que percebem inconsistências recorrentes em poses inclinadas, rotações, perfis ou na ligação entre cabeça e pescoço. Seu benefício prático está em transformar informações anatômicas em decisões visuais aplicáveis, estabelecer massas, conferir proporções, localizar referências ósseas, sugerir ação muscular e organizar os efeitos da pele, dos cabelos e das barbas. O livro não parece destinado a substituir estudos médicos detalhados nem a oferecer uma fórmula única para todos os estilos. Sua função é mais específica e operacional, fornecer repertório gráfico para compreender e desenhar formas tridimensionais. Isso diferencia de manuais centrados em cânones rígidos de beleza ou em listas isoladas de músculos. A ênfase em mais de 300 desenhos e esquemas, bem como em pontos de vista variados, favorece uma aprendizagem baseada em comparação visual e reconstrução progressiva. Dentro da categoria de anatomia para artistas, destaca-se pelo recorte concentrado e pela integração entre estrutura profunda e aparência superficial. Poucas páginas, reúne elementos que costumam ser estudados separadamente no retrato crânio, face, pescoço, expressão, pele e pelos. Para quem o utilizar com prática de observação, o volume oferece uma base clara para desenhar cabeças mais espaciais, articuladas e individualizadas. Se você quiser apoiar Michel Lauricella, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!